Olá, amigos! O Padocast 88 está no ar pela Central 3. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando pela Twitch ou por sua plataforma preferida. Eu sou o Gabriel Curti, nós aqui do Grande Prêmio seguimos com a nossa programação feita, cada um da sua casa. O assunto do programa de hoje é Red Bull, que comemorou 300 corridas na Fórmula 1 no último GP da Turquia. Aproveitando a marca, a gente vai fazer um balanço especial dessa grande equipe da categoria. Indo do passado glorioso com Sebastian Vettel, passando pelo presente de aposta total em Max Verstappen e projetando o futuro sem a Honda. Para essa discussão, estão comigo aqui Pedro Henrique Marum, Gabriel Carvalho e Igor Nascimento, nosso assinante que marca presença no programa de hoje. Eu dou o meu bom dia primeiro a Gabriel Carvalho, já pedindo, Gabo, uma breve introdução no seu bom dia de como foi a chegada da Red Bull ao grid da Fórmula 1. Bom dia, Gabo.
Bom dia, Gabo, bom dia, Marum, bom dia, Igor, bom dia também ao Rodrigo Berton. Bem, a Red Bull ela já tinha um envolvimento com a Fórmula 1 antes da equipe, né? Ela era patrocinadora da Sauber por um longo período de tempo, e também foi naquele período que eles fundaram o famoso Red Bull Junior Team, que já ajudava a carreira de alguns jovens pilotos. Inclusive no Brasil tivemos o Ricardo Maurício, que nos tempos de Fórmula 3000 era piloto Red Bull. E em 2004, quando a Jaguar estava ali já muito próxima do fim, né, o projeto com a Ford não tinha dado muito certo e a equipe anunciou em agosto mais ou menos que estava à venda, até que em novembro a Red Bull, já quando o estouro praticamente do no último dia para finalizar a venda da Jaguar, a Red Bull entrou no negócio e pagou um valor simbólico para renomear a equipe, comprar o espólio, virou Red Bull Racing a partir de 2005 e já trouxeram a grande contratação na época, que era o David Coulthard, que estava de saída da McLaren, né? Quase ficou de fora do grid de 2005, mas ganhou o último stint na Fórmula 1 pela Red Bull.
Sim, senhor, o último stint de David Coulthard. A gente vai falar, vai relembrar esse período, inclusive aquele grande momento David Coulthard de capa vestido de super-homem no pódio em Mônaco, um dos grandes momentos da Fórmula 1 contemporânea. Bom dia para Pedro Henrique Marum. Podemos dizer que a chegada da Red Bull foi um tanto esquisita, porque foi um começo muito promissor, uma primeira corrida meio, para quem lembra dos últimos anos, parecida com a da Haas, assim, com a equipe classificando muito bem, tendo um ótimo desempenho, mas não foram exatamente grandes primeiros anos com Coulthard e Kleen, Pedro Henrique Marum. Bom dia.
Bom dia para todos vocês. Bom, é curioso porque a Red Bull ela chegou envolta num mistério. Não se sabia exatamente a que ponto levar a Red Bull a sério, a que ponto ela não era uma viajante na Fórmula 1, embora ela tivesse um envolvimento antigo. O Gabo falou que a Red Bull tinha uma parceria com a Sauber durante muitos anos e tinha uma parceria diferente, mais uma parceria com o Gerhard Berger desde 1985, né? Foi quando o Dietrich Mateschitz resolveu de verdade entrar na Fórmula 1. Berger chegou a levar a garrafinha de Red Bull para o pódio, enfim. E aí foi aquilo, um começo promissor que deixou o pessoal interessado e depois dificuldades, porque, e vamos chegar lá, a Red Bull nem sempre teve as escolhas mais formidáveis de pilotos naquele começo. Então, o Coulthard fez muito do que a Red Bull, muito do que possibilitou a Red Bull ser um sucesso em anos posteriores.
Muito bem. O meu bom dia também aqui ao Igor Nascimento, que é nosso assinante. Então, se você quer estar aqui, seja membro do Grande Prêmio na outra rede lá. Ô Igor, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria que você falasse rapidinho do que a Red Bull significa para você nesses últimos anos de Fórmula 1. Quais as suas principais lembranças do time?
Ah, primeiramente, bom dia para todo mundo que está assistindo, para vocês aqui. Bom, Fórmula Red Bull, para mim, confesso que a princípio me fez parar de ver um pouquinho Fórmula 1, que depois de 2008, 2009, duas decepções para a gente que é brasileiro na Fórmula 1 seguidas, eu fiquei meio desanimado. O Vettel começou a ganhar tudo com a Red Bull e eu falei, bom, acho que é o que o Schumacher aí, então vou ficar competitivo, eu assisto de novo. Mas aí depois eu parei para estudar, principalmente os campeonatos de 2010, 2012, depois que vocês fizeram os convites ontem, e na verdade não foi tão assim, né? E você vê que uma marca energética entrou no negócio, fez a parceria com a Renault, assim, seguiu um piloto bom e chegou onde chegou, né? Conseguiu 4 títulos seguidos e com certeza é uma das grandes aí.
Com certeza uma das grandes, a Red Bull, que inclusive com essas 300 corridas ela já se coloca no 11º lugar na história da Fórmula 1, entre os times que mais tiveram largadas. Então, inclusive tem uma matéria no Grande Prêmio que a gente fez com as equipes que mais vezes largaram na Fórmula 1. O Pedro Henrique Maru me ajudou nessa. Se vocês quiserem conferir, está no Grande Premium. Mas, Gabriel Carvalho, vamos lá. Eu acho que não tem como a gente começar a falar de Red Bull e do sucesso que ela teve no passado sem citar Adrian Newey. Então, por favor, discorra a respeito de Adrian Newey, que é tido por muitos como o maior gênio da engenharia na Fórmula 1. Talvez o grande projetista. Qual foi a importância dele e quando os frutos começaram a aparecer para a equipe?
Então, o Newey é um cara, um dos grandes projetistas da história, foi projetista da famosa Williams FW14B, né, que foi o carro que ganhou os títulos mundiais de 92 e 93, daquela forma dominante. Também foi ele que projetou o MP413 da McLaren, que foi o título que deu o carro do título do Mika Hakkinen. E depois de muito tempo na McLaren, inclusive com alguns carros bons, mas sofrendo bastante com a questão da confiabilidade, em 2006 ele assinou com a Red Bull. A Red Bull depositou bastante dinheiro para promover a entrada dele. E a partir de 2007, mais ou menos, o Newey começou a ter uma influência direta. Né, em 2006 não muito, mas a partir de 2007, que é justamente o ano de entrada da Renault na Red Bull, o Newey tem uma participação maior, né, no desenvolvimento do carro e tal, e no desenho. E, inclusive, tinha uma característica nesses anos iniciais que era muito parecido com os anos finais do Newey na McLaren, que era a falta de confiabilidade. Então, especialmente aquelas temporadas ali de 2007, 2008, você via que o carro da Red Bull era, de uma certa forma, competitivo no pelotão intermediário, era um carro que conseguia andar com frequência entre os pontos, vez ou outra conseguia alguns pódios, né? Então tem um pódio do Mark Webber naquele GP da Europa de 2007, o Mark Webber ficou muito, muito próximo de um pódio no GP do Japão de 2007, só que aí o Vettel acertou ele durante o período de safety car, o Vettel ainda na Toro Rosso, e em 2008 também tem um pódio do Coulthard no Canadá, que é a primeira vitória, a única vitória do Kubica na Fórmula 1, é uma dobradinha da BMW e o último pódio do Coulthard na Fórmula 1. Mas eram carros que, de uma certa forma, eram competitivos, ainda atrás, é claro, de Ferrari, McLaren, Renault, que na época eram os carros que brigavam por vitórias, mas eram carros dignos. Só que tinha o problema da confiabilidade, que muitas vezes prejudicou tanto o Coulthard quanto o Mark Webber a conquistarem grandes resultados na Fórmula 1. E os frutos vieram mais ou menos a partir de 2009, que você tem aquela grande mudança de regulamento, os carros ficam maiores e a Red Bull começa a se desenhar como verdadeiramente uma equipe de ponta na Fórmula 1 a partir daquele momento.
Pois é, a Fórmula 1 começa realmente, a Red Bull começa a se desenhar como uma potência e posteriormente a gente vê que ela é, na verdade, uma dominante. Em 2009, que é um ano muito esquisito na Fórmula 1, que a Brown surge do nada e ganha o campeonato em seu primeiro, único e último ano, mas a Red Bull já dá sinais fortes de que ela vai ocupar um espaço muito importante no grid. O Pê, eu queria saber de você se isso era esperado quando a Red Bull chegou na Fórmula 1, se o sucesso... Tudo bem, os primeiros, muito primeiros anos não foram tão bons assim, mas ela não demorou nada para virar uma força e para ser o time dominante, para estabelecer um domínio que a gente vê, por exemplo, na Mercedes, na Ferrari, na McLaren, McLaren e na Red Bull. Eu queria saber como é que foi esse movimento e se isso era esperado ou se chocou.
O que se sabia, o que se soube muito rápido, é que a Red Bull estava disposta a despejar dinheiro na Fórmula 1, né? Porque ela vem com uma segunda equipe muito rapidamente. E aí é um momento em que a Red Bull começa a explodir algumas ações esportivas pelo mundo. Ela cria o Red Bull Air Race, que é um sucesso, que roda o mundo e tal. E vem, se não me engano, em 2009, vem para o Brasil pela primeira vez, até 2008 ou 2009. Ela começa a administrar uma franquia de futebol nos Estados Unidos, o New York Red Bulls. Ela logo em seguida vai também adquirir um time tradicional do futebol austríaco. Então ela começa a fazer esse movimento internacional de merchandising por esporte mesmo. Então se sabia rapidamente que a Red Bull estava disposta a gastar. Mas a Red Bull foi meio que deixada para trás, né? Não olhada como protagonista ou como principal ameaça a alguém nos primeiros anos, muito pelas escolhas de pilotos, né? A Red Bull ela anda com Coulthard e Christian Klien / Vitor Antonio Liuzzi no primeiro ano, depois o Klien acaba dando lugar ao Robert Thorne Boss, caras que são absolutamente irrelevantes, né, na Fórmula 1. O Klien ainda dos tempos da Jaguar, a equipe anterior à Red Bull, né? A Red Bull adquiriu a Jaguar. Então, se sabia que a Red Bull teria um momento de crescimento. Ninguém sabia que seria tão 90 graus, mas se sabia que teria, que esse movimento aconteceria em algum instante. Mas, de fato, a forma como isso aconteceu foi muito representativa, porque a Red Bull, em 2008, ela ainda é derrotada pela sua equipe B, né? E se sabia naquele momento que não era necessariamente um indicativo ruim para a Red Bull. Quer dizer, havia discussão, mas olhos mais atentos sabiam que não era um indicativo ruim, porque se a Toro Rosso era capaz de dar aquele salto, era claro que era questão de tempo para que a Red Bull desse um salto. E aí ela consegue trazer o Vettel, o seu primeiro grande achado, né, o seu poço de petróleo, seu pré-sal, e pareia o Vettel com o Mark Webber. E aí em 2009 a gente vê esse movimento muito impressionante, porque a Brown ganha 6 das primeiras 8 corridas do campeonato, né? Com o Vettel ganhando as outras 2. Mas depois dessas primeiras 8 corridas do campeonato, a Red Bull marca mais pontos que a Brown. Era muito claro, todo mundo sabia que a Brown era uma andorinha de um verão. Ela não permaneceria daquela forma e, muito provavelmente, como aconteceu, ela sequer permaneceria. A Brown era produto de uma visão muito impressionante do Ross Brown, de uma particularidade naquele livro de regras específico de 2009. Então, a Red Bull ter assumido a frente de McLaren, de Ferrari, foi importante para que todo mundo visse que nas equipes, entre aspas, reais, a Red Bull tinha a força e tinha a chave do galinheiro na mão para o ano seguinte. E assim foi. Então, quando o Vettel consegue confirmar o vice-campeonato mundial no GP de Abu Dhabi, ainda tinha essa dúvida ali, né? Ele estava na frente, mas de repente o Barrichello fosse conseguir surrupiar esse segundo lugar e não rolou, de que a Red Bull vinha muito forte para o ano seguinte. E aí 2010 é um ano muito especial, porque ele começa ainda envolto em um mistério, porque havia ali uma expectativa muito forte sobre o Alonso na Ferrari, né? Era também a volta do Felipe Massa, que a última vez, apesar dele não ter começado 2009 muito bem, a memória forte que se tinha ainda era especialmente de 2008, então aquela dupla Alonso e Massa era muito bem, muito esperada e muito bem considerada. você tinha Hamilton e Button na McLaren, era uma outra McLaren, era uma McLaren que, apesar de não ganhar títulos, né, não ganhar o título de 2009, os títulos eram muito recentes, né, em 2007, e acabou perdendo o Mundial de Construtores por ser desclassificada por conta do Spygate, mas tinha o melhor carro, brigou pelo título até o final entre os pilotos, ganhou o título de pilotos em 2008, e agora tinha uma grande dupla de pilotos ingleses. Então havia essa dúvida. E apesar de não ter Brown, tinha Mercedes e tinha a volta do Schumacher. A Fórmula 1 acabou. A gente que olha em retrospectiva sabe que não rendeu nada próximo de vitórias, de conquistas, mas em 2010 não se sabia disso. Era o retorno do Schumacher numa marca como a Mercedes. É evidente que havia ali a expectativa de talvez uma briga por título. E a Red Bull, que apesar de ser vice-campeã no ano seguinte e apesar de ser cotada entre as favoritas, não era e não tinha o status de favorita, né? Se alguém precisasse chancelar a confiança em alguém, não seria na Red Bull, porque a Red Bull não tinha pilotos previamente campeões mundiais e não era uma equipe com essa marca indelével de campeã mundial, especialmente na última década, nos últimos anos. E aí aconteceu o que aconteceu.
Muito bem. E aconteceu o que aconteceu, o Pedro Henrique, mas vou passar aqui a palavra para o Igor, muito por causa da chegada de Sebastian Vettel, né? Como o Pê lembrou, a Toro Rosso chegou a ficar na frente da Red Bull por conta de uma temporada absolutamente iluminada do Vettel, em que ele até venceu a corrida, e ele furou a fila da Red Bull, né? Ele vence a corrida antes da Red Bull, do time A vencer uma corrida, que foi aquele GP de Monza, né, o GP da Itália em Monza, e aí o Vettel chega à Red Bull e se junta ao Webber, que já estava ajudando o time a evoluir também. Né, a Red Bull deu um salto para frente do Webber com o Coulter, em relação ao que era com o Klien, com o Dormus, com o Liuzzi. Mas o Vettel muda o patamar do time, é a chegada de um cara que é campeão do mundo. Eu queria que você falasse um pouco, Igor, do que foi Sebastian Vettel na Red Bull. Em que lugar da história a gente coloca essa era de domínio?
Eu estava fazendo um monólogo aqui. Mas, enfim, tudo que o Marum disse é perfeito. A Red Bull começou muito legal, mas fez os... Sobre fazer o investimento certo, que também muita gente já veio com um caminhão de dinheiro na Fórmula 1 e não deu certo, né? Mas eles trouxeram o Newey, trouxeram o Webber e o Coulter, que são os pilotos mais experientes assim, para construir a base do programa deles, né? Pescaram, acharam esse excelente piloto, que é o Vettel. E era o que estava faltando, porque 2008, 2009, igual falado, já dava pista que tinha carro, mas faltava aquela cerejinha do bolo, que com certeza foi o Vettel, tanto que em 4 anos aí que ele correu, 3 ou 4 anos que ele foi parceiro aí do Webber, sim, o Webber não nem apresentou perigo, nem, sabe, nem tomou conhecimento do Webber, mas o Vettel com certeza para a Red Bull é o como talvez o Schumacher foi para a Ferrari ali no metade dos anos 90, assim, que cara que botou o time onde, né, elevou o time e colocou em status de time campeão.
Tudo bem. O Rodrigo Berton, temos mensagens para a gente dar uma lida aqui rapidinho antes de seguir com o nosso debate. O Vando Cajuru, que já esteve conosco também, bom dia a todos. Em todos os esportes que a Red Bull entra, ela o faz bem. De fato, a Red Bull investe muito em toda modalidade que ela entra. A gente está vendo, inclusive, agora no futebol brasileiro, a Red Bull fez um investimento pesadíssimo no Red Bull Bragantino para estrear na Série A. Américo Teixeira Júnior, o nosso mecão. O Igor foi o aniversariante de ontem. Feliz aniversário, Igor. Ele está confirmando. Feliz aniversário, Igor.
Valeu, pessoal. Feliz aniversário, Igor. Mandei no nosso glorioso grupo do WhatsApp, mas agora... quase pessoalmente, pessoal, sim, virtualmente.
Obrigado, pessoal.
O José Libório, Newey que começou na Copersucar com o de Vila. Sim, bom registro do Libório. O meu Deus, Kakashi Júnior, New e tem mão nesse carro complicado desse ano que sai tanto de traseira e a frente bem estável. Verdade, tem mão também, mas aí vai chegar até lá mais para frente, mas isso tem muito mais a ver com o Verstappen do que propriamente com o Newey. O Gabo, o senhor, me fala um pouco do que foram os anos de Vettel dominante, da importância que teve nessa história a Renault, né, porque a Red Bull teve um começo tateando o terreno ali com Cosworth, depois com Ferrari. Como foi essa parceria de Red Bull com Renault, mas principalmente esses anos de Sebastian Vettel levando o time para o Tetra?
Bem, é curioso que a Red Bull ela teve uma pequena parceria com a Ferrari em 2006, né, que é algo que parece até meio inimaginável nos tempos atuais, mas depois eles decidiram firmar um contrato com a Renault e repassaram o contrato da Ferrari para Toro Rosso. E eu acho que especialmente o que influenciou bastante a relação Red Bull e Renault, de como ela se fortaleceu, foi a partir do momento que a Renault deixou de ter uma equipe na Fórmula 1, né? A Renault passou por um momento complicado depois do Singapura Gate, e a partir de 2011 começou a perder um pouco de influência, até que em 2012 vendeu a operação para o grupo Gene. Mas já antes daquilo, a Red Bull já vinha muito forte, era uma parceria excelente, o carro casava muito bem com aquele motor da Renault, que claramente era um motor, inclusive, o melhor que tinha na época, era melhor, superior ao Mercedes, superior ao Ferrari. A gente viu, inclusive, o jeito que a Lotus bateu a Mercedes em 2012, e também coroado por um piloto espetacular, que era o Vettel. Era um piloto muito jovem, muito talentoso, e que conseguia, e que fez, inclusive, temporadas oscilando, né? Ele fez temporadas muito dominantes, como foram os casos de 2011 e 2013. Em 2011, ele liderou o campeonato em todas as corridas. Em 2013, ele começou mais ou menos, né, em certo equilíbrio, mas depois emendou uma sequência inacreditável de vitórias. E também se mostrou um piloto que sabia superar adversidades, né? Em 2010, por exemplo, ele não liderou o campeonato até a corrida final, quando a Red Bull dá aquele truco fenomenal na Ferrari e vence o título com o Vettel. Em 2012, o mesmo caso, o Vettel chegou a ficar muito atrás em determinado momento, né? Eu lembro que ele tem um abandono no GP da Itália, isso faltando, sei lá, 7 corridas para o fim, o Vettel era quarto no campeonato. De repente ele tem uma arrancada sensacional e fatura aquele título. Então ele era um piloto na época do mais alto nível, que estabeleceu uma relação de confiança com a equipe muito grande, e era como se tudo fosse perfeito naquela época. O carro era ótimo, o Vettel era ótimo, o motor era ótimo, e esse casamento tão bom rendeu merecidamente 4 títulos mundiais ali entre 2010 e 2013.
O Pê, eu vou deixar você falar um pouco também dessa era de domínio, mas eu queria introduzir outros 3 personagens para o seu comentário, que eu acho que são fundamentais, né, nesses tempos de domínio que a Red Bull teve. Lógico que o Adrian Newey foi fundamental, mas a gente já falou dele, a importância que ele teve para projetar um carro tão dominante. A gente está falando do Vettel, que, claro, é a figura que vai aparecer ali nos livros de história, geralmente é a imagem dele que vai aparecer, porque foi quem conquistou os 4 títulos de pilotos, mas nesse período teve também Mark Webber, que ajudou na conquista dos mundiais de construtores e, em certo grau, até chegou a disputar com o Vettel pelo menos um ano firme, e também as duas figuras que estão lá até hoje, Christian Horner, na chefia da equipe, e o Helmut Marko, o guru, né, o mentor da Red Bull. Por favor, fale sobre essas figuras todas e como elas foram nesse tempo de domínio.
O Mark Webber chegou na Fórmula 1 muito antes da Red Bull, em 2000 e 2002, pela Minardi, né? Ele era um piloto tido com muito interesse pela opinião pública. De fato, o Webber era e sempre foi um piloto muito rápido de volta lançada, né? Ele conseguia fazer, ao ritmo de uma volta, trechos sensacionais e tirar muito do carro. Não era um piloto tão completo porque a comparação dele, no fim das contas, quando a Red Bull deu o passo à frente, passou a ser com os pilotos de primeira prateleira, né? Com Vettel, com Alonso, com Hamilton, até com Button em determinado momento. O Webber não era este piloto, né? Ele não era um piloto de primeiro nível. Ele era um bom piloto de segundo nível. Então, faz sentido que ele não tenha conseguido, né, conquistar mundiais, mas é inegável que ele chega para trabalhar e para azeitar uma máquina que, apesar de promissora, ainda precisava ser azeitada. Então, ele chega em 2007, ele chega junto com os motores da Renault e ele faz parte desse processo fundamental de construção de uma equipe, né? Então, talvez, a gente não sabe, se não tivesse havido Vettel em 2009, a Red Bull não desse o próximo passo. Mas o Webber ele é a ponte necessária entre Coulthard e o começo do nada, e a saída de apenas o concreto ali da construção e da construção de algumas pilastras para que o Vettel chegasse já podendo brilhar. Então, quando o Vettel chega em 2009, a equipe ela já estava bem arquitetada para que construísse um teto, construísse uma parede, mas a casa já estava organizada. E esse trabalho se deve muito, primeiro, ao que fez o Coulthard, porque... E eu acho, aí é minha opinião, tá? O Webber é mais piloto que o Coulthard. Eu sei que a maioria das pessoas deve discordar disso, mas o Coulthard... Eu não discordo, ainda bem. O Coulthard, ele conseguiu fazer a Red Bull acreditar que dava para conseguir resultados, né? Buscando um pódio, buscando pontos consistentes e constantes. Mas o Webber deu a demonstração de que era possível brigar um pouquinho mais, era possível mais resultado, era possível evoluir mais aquele carro. E é verdade, a partir do momento em que a Red Bull passa a ter o carro, o Webber era um piloto de uma outra geração, um piloto que brigava mesmo dentro da garagem, que era mesmo o cara de criar o caos para ganhar na fase mental do seu companheiro de equipe. E isso ele era mesmo, sempre foi. Mas, mesmo sendo assim, ele passa a ser assim, especialmente a partir do momento em que a Red Bull tem um campeão, tem um carro campeão. Antes disso, ele é fundamental na construção da equipe. O Christian Horner, que é um cara que hoje está com 47 anos de idade, então, quando a gente pega 2008, 2009, a gente está falando de um cara extremamente jovem, com seus 30 e tantos anos de idade, e que trouxe uma mentalidade... Eu não vou dizer progressista em termos de como administrar uma equipe, uma garagem na Fórmula 1, mas algo similar a isso. Com uma visão muito diferente, tanto a visão dele era diferente, que muito havia a expectativa grande de que um dia o Horner fosse ser o substituto do Bernie Ecclestone, né, no comando da Fórmula 1. Isso foi... algo extremamente popularizado com o passar dos anos. O Horner, apesar de ser um cara muito jovem e apesar de ser um chefe de fato, foi um ex-piloto, então tinha aquela carreira ali muito próxima. O Horner foi piloto de categoria satélite até fim dos anos 90, então fazia pouco tempo que ele tinha sido piloto. E a gente sabe que ex-pilotos, muitas vezes, quando assumem um cargo de chefia, eles têm uma relação diferente com os seus chefiados, né? Eles não são caras extremamente versados na parte de engenharia, em algumas questões do negócio. O Horner entende, embora não seja um mais da engenharia, ele é um cara que transita bem por todas essas áreas. E tem algo que pouquíssimos chefes de equipe na história tiveram, que é um braço direito da companhia, que manja muito e também é um ex-piloto, e esse sabe muito de muita coisa, é o Helmut Marko. Esse um cara que é verdade, foi piloto, como eu falei, mas essa carreira de piloto dele já ficou para trás há muito tempo. Então, o Marco é uma figurinha tarimbada na formação de pilotos austríacos há muito tempo. Ele era o manager, né, do Gerhard Berger, ele fez o meio-campo entre o Dietrich Mateschitz e o Berger, como eu falei, em 85, quando o Mateschitz entra na Fórmula 1 de alguma maneira, com uma parceria ali com o Berger, e aí começa essa relação forte também entre Mateschitz, que é até hoje o chefão da Red Bull, companhia, né, não equipe, e o Marco. Ele também era o manager do Karl Wendlinger, que foi um piloto também de carreira muito promissora naquele começo dos anos 90, andando na Sauber junto com o Frentzen, ainda naquela Sauber preta, muito bonita, um dos carros, na minha opinião, mais bonitos de todos os tempos na Fórmula 1. Então, o Marco é um cara que manja demais, e manja muito de piloto, né? É um cara que tem um olho absolutamente clínico para talento e para piloto. A gente tece com o passar dos anos toda sorte de críticas à relação, o relacionamento do Marco com os seus pilotos, que são os pilotos da Academia Red Bull. Mas a crítica ela é passível, porque a partir do momento em que você sabe que um cara ele é um gênio, ele é um, né, um fora de série em algo que ele faz, você já leva isso como algo natural. E a partir daí você vai criticar decisões erradas, atividades que você não considera as ideais. Então é normal que se critique o Helmut Marko, e acho que há margem para isso e há margem para discordância. Não há margem para... passa um carro aqui de alguma coisa que eu não tenho ideia do que é, mas baixou tudo. É isso que diz o carro. O Marco entende de pilotos como ninguém que forme pilotos hoje no cenário internacional. E por isso ele conseguiu formar tantos. É verdade, a Red Bull atira para muitos lados. Aciona e assina com muitos pilotos que acabam ficando alguns meses, um ano só sob a batuta deles, né, da Red Bull. Mas a relação do Marco com esses caras é muito impressionante. Todos esses pilotos vão sempre te dizer, como já disseram em entrevistas para qualquer pessoa no mundo, inclusive para a gente mesmo, né, Gá? Que o Marco liga para eles toda semana. Então, tem um dia na semana que o Marco passa ligando para seus pilotos. Então, ele assina com alguns caras para entender como esses caras pensam, como eles lidam com o esporte, como eles lidam com o dia a dia, a vida profissional, as atribuições de diferentes categorias e da vida de piloto, as dificuldades para se adaptar a carros, a equipes, a categorias. Então, ele tem uma base de dados gigantesca, provavelmente documentadas, mas também na cabeça dele. E isso é muito impressionante. E, por isso, não só ele formou pilotos campeões ou futuros campeões, porque, tudo bem, campeão mesmo só o Vettel, mas a gente não vai... negar aqui a importância, a qualidade e a influência de gente como Verstappen, de gente como Ricardo e outros pilotos, só na Fórmula 1 de hoje, se a gente vai falar do Sainz, que vai ser piloto Ferrari ano que vem, a gente vai falar do Pierre Gasly, que é um dos nomes desse ano, e a gente vai falar de outros caras que estão por aí fazendo sucesso no mundo e que acabaram sendo queimados na Fórmula 1. A gente pode discutir se de maneira correta ou não, mas não dá para negar a qualidade de gente como Sebastian Buemi, de gente como Jean-Éric Vergne, até de gente como o Jaime Alguer Soares, que não teve uma carreira maravilhosa, mas era um piloto de atributos interessantes. Então, o Helmut Marko é fundamental na construção da Red Bull enquanto berço de talentos.
O Igor, o P citou alguns dos pilotos que acabaram rifados do programa de jovens da Red Bull do esquema Red Bull todo, né? O Vergne, o Buemi, por mais que eles tenham mantido por algum tempo, o Buemi até hoje, né, uma ligação com a marca, eles não ficaram na Fórmula 1 o tempo que se esperava e que talvez eles merecessem, se a gente observar hoje o que eles são. Desses todos que foram citados e que foram rebaixados e chutados da Fórmula 1, quais te agradam mais e quais que você acha que foram mais erros mesmo, que não deveriam nem estar lá?
Bom, eu acho que do programa da Red Bull, acho que o que eles mais perderam, na minha opinião, que eu gosto bastante da Fórmula E, foi o português, o Félix da Costa. Que esse cara não ter tido nem sequer uma chance na Fórmula 1 e você ver o Kvyat lá, acho que é criminoso isso aí que eles fizeram. Mas eu acho que é esses nomes que você citou, o Verne, campeão Fórmula E, Buemi, pô, ganhando tudo lá no WEC. E esses caras acho que mereciam ter tido uma sorte melhor na Fórmula 1. Acho que esses três aí são os, né, Buemi, o da Costa e o Verne, na minha opinião. Quer dizer, o Sainz também foi um pouco chutado, mas assim, ele ainda tá na Fórmula 1 e tá bem, né? Mas é o que acho que poderia ganhar da Red Bull, que eu digo mais um pouquinho.
O Sainz foi pra Renault, né? No meio da temporada e tentou arriscar alguma coisa com a Renault, não deu certo, tanto que ele ficou pouco tempo lá, só que na McLaren ele se encontra e agora tá a caminho da Ferrari. Rodrigo Berton, temos mais mensagens do público pra gente dar uma lida rápida aqui? Luiz Augusto Saavedra. Qual a importância da Red Bull para a Fórmula 1 enquanto uma equipe com uma empresa por trás, que não é montadora? Gabriel Carvalho, qual a importância?
Ah, eu acho que a importância é a questão de você ter um orçamento, né? Porque assim, a gente sabe de como a Red Bull tem bastante dinheiro, é a marca de energéticos mais conhecida do mundo, e a gente sabe também de como eles têm outros projetos esportivos que são confiáveis, né? A Red Bull não é por exemplo, até no próprio futebol, a Red Bull não é necessariamente um time empresa que simplesmente larga os projetos. Então, por exemplo, o New York Red Bull está aí até hoje, claro, hoje com uma relevância menor do que já teve, mas está aí até hoje. Você tem o caso do Leipzig, do Salzburg, que são times relevantes no cenário europeu. Agora você tem aí esse início de projeto com o Bragantino. Então, você vê a quantidade de orçamento que a Red Bull tem e como a Red Bull é fidelizada com seus projetos esportivos, é algo que dá, quem sabe, um certo respaldo para a gente acreditar que eles vão permanecer por mais tempo. E até pela forma como eles patrocinam também outras modalidades do esporte motor. A gente vê na MotoGP a parceria com a KTM, tem parceria também no Dakar, se não me engano. Então, a Red Bull ela aparece em diferentes cenários. Então, por isso, acho que dá um respaldo maior do que outra empresa daria se chegasse e montasse uma equipe de Fórmula 1 hoje.
Vando Cajuru, dentro do histórico do Newey, onde ele está entre os projetistas da Fórmula 1? Acima ou abaixo de Colin Chapman, Ross Brown ou algum outro? Seco para vocês aí, qual deles é o melhor? Pedro?
Cara, eu sou muito fã do Colin Chapman, muito fã mesmo, mas o Adrian Newey é o último grande projetista, né? É o último grande projetista porque a partir dessa era híbrida, antes já era um pouco assim, né, nos anos anteriores, mas hoje nem o Newey é um projetista como ele já foi, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas hoje são equipes que cuidam dos carros, equipes grandes, o Newey mesmo... cuida de outras coisas na Red Bull, foi algo que ele exigiu para renovar contrato lá atrás, em 2014, 2015. Então, ele foi o último, essa última figura do projetista na Fórmula 1.
E o Luiz Augusto Saavedra, pessoal, que outras empresas como a Red Bull teriam interesse e cacife para entrar na Fórmula 1, considerando que os custos baixem? Eu vou responder essa, que eu acho bastante complicado a gente supor que os custos vão baixar para poder projetar outras empresas que possam entrar. Eu acho que a Red Bull tem uma visão muito única nesse aspecto, e não só na Fórmula 1. Eu acho que, como o Gabo falou, o Pedro falou, também o Igor, eles entram em qualquer esporte e sempre para ganhar. Então, eu acho que é meio complicado a gente projetar outras empresas, vocês não acham?
Muito, e especialmente se a gente olhar outras empresas grandes que se meteram a fazer eventos esportivos e fizeram com sucesso durante alguns anos, mas seja uma crise, seja uma perda de interesse por algum motivo, alguma disputa interna e tal, elas deixam sem nenhum pudor e vão embora. Algo que me vem na cabeça, e o Gabo vai lembrar disso, era aquele campeonato mundial de basquete que tinha, que levava o naming rights do McDonald's no começo dos anos 2000. Era um campeonato, era legal, era divertido, mas obviamente aquilo ali tinha uma vida X, tinha uma vida curta, e teve vida curta. A Red Bull não, a Red Bull leva muito a sério os projetos nos quais ela entra.
O McDonald's Championship que promoveu o grande encontro entre San Antonio Spurs e Vasco.
Exato, então, exato.
O dia que o Vascão fez jogo duro com o San Antonio Spurs. O Gabo, para a gente retomar aqui, o P deu a deixa, agora a gente vai entrar na era híbrida. A Red Bull, depois de anos de domínio, e de um dos domínios mais fortes que a Fórmula 1 teve, as regras mudam radicalmente e ela, num primeiro momento, se perde. E a Mercedes atropela todo mundo. Então, relembra para a gente como foi isso, o que aconteceu para mudar tanto a ordem de forças na Fórmula 1. Então, lembra para a gente, a partir de 2014, como que foi esse período?
A Mercedes, a partir de 2014, muito por conta, claro, da mudança dos motores, mas também pela forma rápida que a Mercedes se adaptou aos pneus, inclusive tem aquele famoso teste polêmico de maio de 2013, que a Mercedes não poderia ter testado os pneus novos, tal. Foi um belíssimo fuzuê daqueles, mas a Mercedes ela já chegou num nível muito avançado, mostrando que eles se prepararam bastante para aquilo, que talvez a própria entrada a própria entrada anterior em 2010 foi muito visando quando seria essa próxima mudança de regulamento, já mirando, é claro, ser uma equipe dominante. E é até curioso porque, tipo assim, a Red Bull não deixou de ser uma equipe boa a partir de 2014. Ela deixou de ser uma equipe excelente. Ela é uma equipe que ainda vence corridas de 2014 para cá. O único ano que eles passaram em branco foi em 2015, que aí realmente era um projeto muito mais fraco. Você teve também a saída de Sebastian Vettel. Mas o motor Mercedes era muito forte. Isso também a gente via, claro, no desempenho das equipes clientes da Mercedes. A própria Williams, por exemplo. A Williams passou por um marasmo muito grande entre a saída da Toyota e a entrada da Mercedes. E, de repente, a Williams tinha um carro bom, um carro que brigava por pódios. Mas, no fim, acho que com o passar do tempo, a gente foi notando que o carro da Williams não era tão bom assim. Simplesmente tinha um motor que impulsionava bastante. Mas a Force India era uma equipe muito forte. A gente viu de como a Mercedes começou a tomar. E a Red Bull, que foi muito pega de surpresa com aquilo, porque era uma equipe que já estava meio que se mimando como uma equipe grande, uma equipe dominante, começou a se perder naquilo, nas tentativas de bater, que eram muito frustradas. E aí você tem também a saída do Sebastian Vettel ao fim de 2014, entendeu que o ciclo dele tinha se encerrado, que a Ferrari tinha um projeto híbrido mais forte do que da Red Bull, e estava certo, né? E também você tem o início das faíscas ali da relação da Red Bull com a Renault, e que vão ficar mais fortes a partir de 2016, quando a Renault compra a Lotus de volta, né? Toma do grupo Gene, monta a sua equipe de fábrica, e a Red Bull se incomoda bastante com aquilo também, porque deixa de ser a grande prioridade da Renault na Fórmula 1.
O P, qual que é o tamanho da decepção com a Red Bull na era híbrida? E quanto que isso teve a ver com a Renault? E quanto que isso teve a ver com ela própria de não ter se encontrado nesse período?
A decepção é formada pelo fato de que a Red Bull ganha 4 campeonatos seguidos e depois não consegue, de verdade, incomodar a Mercedes nos anos posteriores, né? E naqueles primeiros anos, a gente sabia que a Renault tinha um motor muito deficitário, né? A gente tinha certeza disso, não havia a menor dúvida com relação aos problemas do motor Renault. A gente não sabia exatamente quais eram os problemas do chassi da Red Bull. Era um chassi muito bom, mas acho que a gente deu o benefício da dúvida, pensando em retrospectiva em 2014, 2015, 2016, levando em conta os anos anteriores. A gente achava que o chassi da Red Bull era tão bom quanto o da Mercedes. E não era. Não era só o motor que deixava a Red Bull para trás, mas o carro era bom. O conjunto realmente ficava para trás por conta do motor. E mesmo com o motor deficitário, a Red Bull foi melhor que a Ferrari, por exemplo, durante algum tempo. Foi melhor em 2014, quando conseguiu estocar a Mercedes 3 vezes. Em 2015, não foi melhor, mas em 2016 havia ali uma dúvida. E nos anos seguintes, apesar de ter ficado em terceiro no Mundial de Construtores, a Ferrari tinha se encontrado, a Ferrari tinha conseguido colocar na pista um motor muito poderoso, um carro que em pistas travadas era um ás, né? Era melhor que os outros, era bem melhor que os outros. Então, a Red Bull, essa decepção, ela foi se assentando com o passar dos anos, porque as memórias de 2010, 2012, 2011, 2013 foram ficando no passado. E a gente foi colocando a Red Bull em outra ótica, sob outra ótica, na ótica de que a Mercedes é inalcançável, né? É um projeto de excelência nunca visto antes na Fórmula 1. A gente não sabia que seria assim em 2015, por exemplo. A gente sabia que era um grande trabalho, uma grande equipe, muito bem tocada, mas a gente não sabia que era a equipe de maior excelência da história da Fórmula 1. A gente não sabia disso. Hoje a gente sabe. A Mercedes é um tanto quanto inalcançável. Então a Red Bull, ela entendeu que o seu método tradicional, o seu método que levou ao sucesso em 2010, e a partir dali, teria que ser modificado. E modificou. A Red Bull, pós saída de Ricardo, a Red Bull do ano passado, desse ano, é uma Red Bull voltada para o sucesso de Max Verstappen. E isso, para mim, não é apenas uma aceitação da Red Bull de que ela tem nas mãos um piloto maravilhoso, especial, que é o Verstappen, que todo mundo concorda, ninguém no mundo discorda disso, creio. Mas é também a aceitação da Red Bull de que, por vias naturais, ela não vai alcançar a Mercedes em um futuro tão próximo, né? Certamente não enquanto houver lá o Hamilton, enquanto houver a Toto Wolff, enquanto houver a James Ellison, por exemplo, que otimizou o processo. Qual é a chance da Red Bull no futuro próximo de bater a Mercedes? Uma temporada sensacional do Verstappen com um carro desenhado, um carro que se encaixe nas mãos dele como uma luva. Essa é a chance da Red Bull voltar a ser campeã hoje. E por isso ela entrega todo o seu projeto, seu processo, seu futuro, seu presente, seu carro, seu motor, o conjunto inteiro, a fábrica de Milton Keynes, uma caixa cheia de energético para as mãos do Verstappen, para que o Verstappen faça dele o que quiser e o que conseguir.
Exatamente, Pê. Aproveitando então o gancho, Igor, queria que você falasse um pouco do Verstappen e se a Red Bull está certa em entregar a chave da fábrica nas mãos do Verstappen para ele fazer o que ele quiser. Se você acha que isso é realmente o caminho possível para a Red Bull voltar às glórias.
No cenário de hoje, com o que eles têm de pilotos assim, disponível, e assim, até com o que o Verstappen já mostrou, já provou que se vocês me derem um carro, eu vou trazer vou fazer a lição de casa, eu vou trazer o título. Então, acho que o caminho é esse. Claro, uma equipe do caminho da Red Bull também não ia fazer isso para qualquer, porque viate da vida. Então, o Verstappen teve que se provar para hoje, né? Até alguém comentou do carro sair de traseiro, do carro ser assim, sabe? Porque o carro é projetado justamente para colocar o Verstappen. Então, quem senta do lado dele, acho que se não for um piloto mais experiente, que acho que inclusive a Red Bull vai fazer ano que vem, assim, o Albon é um bom piloto, mas sentou no carro da Red Bull, não conseguiu entregar. O Gasly, prova viva disso, que apanhou pra caramba do Verstappen e ganhou corrida na AlphaTauri. Mas eu acho que o caminho da Red Bull é esse. E, bom, só tem que ver como é que vai ficar de motor pro ano que vem. Olha que a Honda anunciou que saiu. O que eles vão colocar no carro pra rodar?
Exatamente. Gabo, aproveitando então o tema levantado pelo Igor. O que será da Red Bull sem a Honda? O que você imagina para a equipe? E há uma chance da Red Bull melhorar sem a Honda? Ou a chance maior é dela ficar perdida, mendigando o motor?
Não dá para saber como vai funcionar a Red Bull sem a Honda, né? Porque o grande lance da Honda, além da evolução própria que eles tiveram ao longo dos anos, é que a Honda tinha um foco na Red Bull. Então isso era muito importante, era Red Bull, Honda, toda aquela coisa. E a partir do momento que for Red Bull, Renault, que inclusive eu não sei até quando eles vão decidir isso, mas a partir do momento que isso se concretizar, aí temos a chance da Red Bull não ser a prioridade. Até porque a Renault vive um momento muito forte com a sua equipe de fábrica, crescendo, finalmente conquistou pódios, e talvez o interesse não seja de entregar para a Red Bull algo do mesmo nível que eles entregaram há 10 anos atrás, ou até mesmo no, nos tempos em que a Red Bull, de uma certa forma, era a prioridade, mesmo já com a equipe Renault. Ali naquela época que você tinha aquela, o que a gente chamava de Fórmula 1A, que era Mercedes, Ferrari, Red Bull e tal, que eram as equipes que tinham capacidade de vencer e estar no pódio. E, é claro, tem todo o lance que a gente comenta a respeito de uma fabricação própria, de você adquirir a tecnologia da Honda para dar sequência ao projeto e a sequência às evoluções, quem sabe trazer funcionários da Honda para que tenham essa capacidade para seguir mexendo. Mas é uma situação assim de muita incógnita a respeito do que vai ser a Red Bull buscando uma nova montadora a partir de 2022.
O que você imagina nesse cenário, Pedro Henrique Marum? A gente pode crer que a Red Bull vai ter um motor próprio dela, um motor Red Bull, aproveitando a inteligência deixada pela Honda e tal? Ou isso pode ser um tiro no pé?
Eu tô morando nessa colina já tem algum tempo, né? De que a Red Bull vai fazer os próprios motores a partir de 2022. Eu acho que esse é o caminho. De novo, a Ferrari tem a mania, tem o costume de fazer com que as equipes que usem o seu material se submetam. A Red Bull não vai. A Mercedes já tirou o corpinho fora. A Renault e a Red Bull têm pontos partidas, muito claro, todo mundo sabe disso. Especialmente os seus respectivos chefes, mas não só eles. Foi um confronto que pode ter sido em primeiro plano entre eles, mas ele vai, inegavelmente, para cima das marcas, né? As marcas ficam com seu nome à deriva, isso é claro. E o que sobra? O que sobra é nada. O que sobra é a Red Bull usar o know-how da Honda. Então, sim, eu creio que esse é o caminho. Claro, vai ser um sucesso? Pode ser um grande fracasso, pode. Mas a gente está falando de esporte. E no esporte, toda decisão importante acarreta um risco. É inevitável. É inevitável que você se auto-inflija por um risco, né? Isso vai acontecer em qualquer momento. Vai acontecer também se fechar com a Ferrari, se fechar com a Renault. Há um risco. Então, é claro que há um risco de fracasso. Mas eu considero ser a decisão correta e eu acho que a Red Bull vai tomar essa decisão.
Eu acho também. Na verdade, assim, eu não imagino Red Bull e Ferrari trabalhando juntas. Eu acho que não tem o menor potencial disso dar certo, até porque elas estão ocupando, ainda que a Ferrari esteja embaixo, elas estão no mesmo campo, no mesmo tipo de disputa e seria bastante complicado crer que uma puxaria a outra para cima. Red Bull e Renault, por mais que seja uma parceria que tenha dado muito certo no passado, as rusgas foram gigantescas até a hora da ruptura. E como achou o Gabo que falou, né, a Renault agora é uma equipe muito mais competitiva do que ela era antes. E ela pode olhar muito mais para ela do que ela olhava para a Red Bull já na época, porque antes só a Red Bull podia vencer corrida. Agora ela pode crer que ela pode vencer uma corrida no futuro. Então, eu também imagino a Red Bull ficando com os motores Honda. O Igor, para a gente arredondar aqui, a gente falou bastante do programa de jovens, de como ele deu certo e revelou muita gente boa. Inclusive, o Pê lembrou os pilotos que foram limados e também os pilotos que estão lá até hoje, mesmo que fora da equipe Red Bull, né? Como o Gasly na AlphaTauri, como o Sainz na McLaren, futuramente na Ferrari. O que você acha desse programa? Mas agora olhando para o futuro e para a perspectiva de que possivelmente a Red Bull terá Pérez ou Hülkenberg no ano que vem.
É, pensando no programa, é complicado, porque ele meio que... Né, deve ter uns 10 pilotos correndo, só que você só tem... Né, a vaga tão sonhada é uma cadeira elétrica, porque assim, quem sentou lá, né, o álbum já tá... Acho que talvez eu, se tivesse que apostar, apostaria que nem ano que vem ele não vai estar nem no grid. O Gasly conseguiu se salvar, mas porque ele andou muito mais que o carro na AlphaTauri. Mas igual o programa da Mercedes também, que, bom, né, eles estão com o Gasly renovando com o Bottas, aí o Russell andando, se arrastando lá na Williams, e a vaga abre, mas eles acabam não usando, então acho que fica meio incerto. Pior que se o cara não está num programa desse, em alguma coisa, não consegue. Então, não sei nem muito, assim, o que dizer do programa, o que vai ser, porque... Eu não vejo o Verstappen saindo tão cego, nem alguém que dos que estejam no programa. Um cara que vai sentar lá de um lado e vai se adaptar tão rápido, igual, né? Ele sentou no carro, primeiro corrida já ganhou vitória e, sabe, é dono da equipe até hoje. Então, não sei se tem alguém que apostaria no futuro.
Ô, Gabo, vamos dizer que você é o senhor Matheus Schitts. É um pouco mais barbudo, mas você é ele, você tem o poder todo de decisão nas mãos. Se você tivesse que formar uma equipe da Red Bull para voltar a ser campeã, qual seria a formação? Com pilotos, com chefia, se você manteria o Horner e o Marco ali, e o motor? E aí você me disse se isso é possível e se a Red Bull vai voltar a ser campeã.
Bom, eu acho que eu manteria o Horner, o Marco, eu acho que eu dispensaria, mandaria ele para aposentadoria, curtir lá um bingo, um tricô, e acho que eu traria o Pérez para correr ao lado do Verstappen com motor de fabricação própria. Investiria em comprar a tecnologia da Honda e... Se vai dar certo ou não, não sei, mas acho que se manteria pelo menos no nível que está e, quem sabe, até crescendo um pouco.
Boa. Não me disse se vai ser campeão, mas tudo bem. Eu entendi. Eu entendi que se der tudo certo, o Verstappen belisca. Pedro Henrique Marum, sua vez. Vai, monta aí o Cartola Red Bull.
Imagina o Marco fazendo dança de salão sexta-feira à noite no shopping do Meyer. Ia ser maravilhoso. Cara, no mundo ideal, a Red Bull não faria um carro só para o Verstappen. No mundo ideal, ela faria um meio termo no qual, claro, seria inclinado ao piloto holandês, mas não totalmente para ele. Inclinado para que ele conseguisse... se fazer confortável sem muitas delongas, mas para que outros pilotos pudessem também se acostumar facilmente. Acho que o que há hoje é uma necessidade de estilo, né? Que piloto pode se adequar ao carro da Red Bull? Porque a Red Bull precisa ser, e eu falo isso, já falei algumas vezes, falo sempre, a Red Bull precisa ser honesta quanto às quais são as suas aspirações para o outro piloto. Porque não adianta ela ficar botando o piloto dela, jovem, num carro onde os caras estão fadados a fracassar. Aí, só com muita simbiose mesmo, como eles estão acostumados a dizer, e é uma ascensão da AlphaTauri, que até parece que eles estão interessados em promover de fato. E aí você forma a AlphaTauri com pilotos jovens seus da casa que você acredita. No futuro, de repente, numa saída do Verstappen, podem assumir esse primeiro patamar. Mas que agora vão competir, vão ter um carro competitivo nas mãos, mas na AlphaTauri. Acho até que, por isso, é um acerto manter o Gasly na AlphaTauri e é melhor para o Gasly ficar na AlphaTauri. Como eu disse, acho que ele já atingiu o topo dele nas organizações do energético. E aí a Red Bull tem que, de novo, ser honesta com o que ela quer do segundo piloto do Verstappen. Porque se ela vai fazer um carro no qual o cara não tem nenhum tipo de carinho para ele, né, de tomar decisões, de escolher partes do projeto que normalmente cabem ao piloto, ao gosto do piloto, então trace uma linha. O Verstappen é o meu piloto, eu acredito nele para ser campeão, eu quero que ele seja campeão, e o meu outro piloto vai trazer pontos, vai ficar ali no meio do pelotão, do top 10, né, da zona de pontuação, e esse vai ser o trabalho dele, e é isso que a gente quer, e vamos para frente assim. Para o ano que vem, eu não demitiria o Horner, nem demitiria o Marco, porque não tem nada de muito diferente na regra, então é o mesmo conjunto, eu não consigo ver exatamente onde está a perda em manter um dos dois, e assim como o Gabo, eu traria o Sérgio Pérez, sim, porque, e aí eu concordo com você, Gabo, eu acho o Hülkenberg, num mundo ideal, mais piloto que o Pérez, mas o Hülkenberg está fora da Fórmula 1 há um ano, andou algumas vezes, mas andou muito pouco. O Pérez não. O Pérez, você sabe que ele tá no nível, tá acostumado, não perdeu o comando do carro, não perdeu o comando desse tipo de motor, tá andando muito bem. E é um cara que, além de trazer uma grana, tem um teto muito, muito alto, né? Ele não vai te entregar vexame, né? Na pior das hipóteses, ele vai te entregar mais ou menos o que ele entrega, o que ele entregou nesses anos de Force India, né? Sem dar um salto acima. Mas vexame não vai ter. A chance de ter vexame com o Sérgio Pérez é praticamente nenhuma. É um cara que eu nunca vi ter problema de trabalho com a equipe. Então, claro, teve aquele desentendimento com o Ocon, mas ele não vai andar nem junto com o Verstappen para poder ter desentendimento de pista. Então, acho que seria a escolha correta.
E você, Igor, qual seria a sua dupla? E você iria com o motor próprio ou voltaria com alguém?
Eu acho que teria que ir com o motor próprio, até porque, né, a Renault tá com carro bom, tá com projeto bom e tá com o Fernando Alonso pro ano que vem. Então, eu acho que quem for cliente Renault aí já pode se preparar que acho que não vai ser muito foco. Bom, da diretoria da equipe, né, igual o PH falou, como vai ter mudança de regra e tudo, e também acredito que o problema não seja aí. Agora, do segundo piloto, vou discordar um pouquinho do pessoal, apostaria assim no Hülkenberg, porque essas corridas que ele tá fazendo, o negócio que eu reparei que ele sentou no carro num dia, no outro dia, sabe, já conseguiu se adaptar, sentou bem no carro, já andou mais que o Stroll, né, ele classificou na frente do Stroll, que assim, o cara tá andando todo dia com o carro, então, essa resiliência que ele tem, já andou em várias equipes, talvez acho que seria o cara certo para se adaptar a esse carro da Red Bull, que não é qualquer um que consegue guiar. E eu iria com essa, seria meu cartola do Red Bull.
Boa, Igor. Vou chamar Rodrigo Berton para dar recado final aqui, e aí na volta, eu volto para me despedir de vocês todos. Por favor, Rodrigo Berton, faça seu show.
Muito bem. A gravação do Paddlecast ela só acontece porque a gente tem apoiadores nos canais do Grande Prêmio, seja aqui na Twitch, seja lá na outra plataforma, na vermelhinha. Você quer fazer aqui como o Igor, que participou como assinante dessa edição, é só entrar lá no nosso canal, na rede vermelha, YT, embaixo de todos os vídeos naquela plataforma tem um botão Seja Membro. Então, aqui, o pior é que a gente pode falar, não tem muito problema. Entra lá no YouTube, embaixo de todos os vídeos do YouTube tem um botão Seja Membro, planos a partir de R$ 4,99 e você pode fazer parte dos nossos programas, do nosso grupo do WhatsApp, se você fizer a sua adesão nos planos Hattrick ou Gran Chelem. O grupo do WhatsApp talvez seja o grupo mais movimentado de esporte a motor. O pessoal fica das 6 da manhã até as 5 da manhã do outro dia batendo papo. Não há um momento que não tem mensagem nova do grupo. É muito divertido, é um grupo muito saudável, não tem conversa tóxica, não tem briga. É um pessoal que se respeita. Eu gosto muito de fazer parte. Além disso, aqui na Twitch você pode escorregar o seu Prime. Você que é assinante do Amazon Prime, você paga R$ 9,90 por mês, tem conteúdo a todo todo o conteúdo da plataforma, vídeos, séries, documentários, o maior conteúdo das plataformas de streaming, e pode dar sub em um canal da Twitch por mês, escolhendo o grande prêmio. Você ajuda a gente a crescer a nossa comunidade aqui na plataforma e engajamento, que sempre é bom, né, Gá? Além disso, você que está ouvindo os nossos podcasts, tanto no Anchor, no Spotify, na Central 3, ele está em todas as plataformas, no seu agregador favorito. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, marca a gente no Twitter, hashtag Padocast, e a gente troca uma ideia e analisa a sua sugestão. Tá ok? A gente teve um Prime aqui durante a exibição da gravação, o Alex Killer, 1981, escorregou o Prime, agora é um dos 55 subs já da nossa roxinha mais amada.
Muito bom, escorregue você também. Este foi o Padocast de número 88. Espero que vocês tenham gostado, que voltem aqui na próxima semana com o Felipe Noronha. Sigam de olho nas nossas redes sociais, a programação sempre vai pintar por lá. Mas a gente continua com o GP às 10, com os stories, com o Pinterest, com o Paddock GP, briefing nos finais de semana de Fórmula 1 e muito mais. Agradeço demais ao Gabo por mais uma presença aqui. Valeu demais, P, por ter vindo. Igor, um abraço para você. Valeu por ter participado. E é isso. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.